Irmãos, vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Vamos terminar hoje este capítulo, dos versículos 16 a 24. Diz assim a palavra de Deus em 2 Coríntios 8, 16 a 24. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós. Porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles, enviamos nosso irmão, cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso, pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas, a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este aspecto tão histórico desta carta, tão circunstancial, porque podemos aprender algumas coisas sobre funcionamento de igreja, sobre liderança, sobre importância de participar e como participar da tua obra, tantas coisas úteis aqui para nós. Obrigado por essa grandiosa campanha liderada por Paulo 2000 anos atrás e que até hoje serve como modelo, como padrão para tantas outras que ao longo desses 2 milênios têm sido feitas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos pela tua presença através do teu Espírito nos corações dos que estarão ouvindo esta pregação. Em nome de Cristo, amém. Então nós temos visto Paulo estabelecer alguns princípios sobre doação no capítulo 8, falamos muito, aliás o capítulo 8 e 9 são dedicados inteiramente à questão da generosidade em doar, em ajudar pessoas necessitadas. Paulo estava liderando uma grande campanha entre as igrejas para ajudarem, ou para a campanha ajudar os irmãos que estavam em dificuldade em Jerusalém. Agora Paulo passa a falar da equipe encarregada de levar a efeito esse grande projeto. Então não é difícil perceber que esta equipe é composta de 4 pessoas. Primeiro, o próprio Paulo, que era o líder. Depois, Tito. Depois, um irmão que não sabemos o nome, cuja característica é que ele era louvável no Evangelho. E quarto, um irmão que também não sabemos o nome, caracterizado como muito zeloso. O pouco que Paulo diz de cada um desses, inclusive dele próprio, nos traz lições valiosíssimas para o aspecto prático da nossa vida cristã, porque quase tudo aqui vai ser prático, não há praticamente doutrina neste texto. Falando dele próprio, dos versículos 19 da segunda parte ao 21, embora ele fale nós no plural, mas ele está falando dele mesmo, aquele plural de educação, aquele plural que a pessoa fala de si próprio, mas dizendo nós. Então, 3 coisas nós vemos sobre Paulo aqui. Primeiro, ou primeira, ele era o principal responsável nessa grande obra de alívio. Diz aqui no versículo 19, para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós. Me diz aqui. Administrar aqui significa diaconel. De onde vem diácono? E como vocês sabem, significa, um verbo comum, era comum no grego da época, que significava servir, atender à mesa, usado até para garçom, como eu tenho dito algumas vezes aqui. a ideia de servir aos interesses de outros. Então, o Espírito Santo tomou esta palavra aqui, resolveu dar um toque especial a ela, quanto à questão dos oficiais das igrejas locais, que seriam chamados de diáconos, tornou-se então um termo técnico para nós, crentes. Mas é bom lembrar que é um verbo, servir, ou um substantivo, servo, comum na época. Então, Paulo aqui estava dizendo que ele estava à frente, ele estava servindo, ele estava administrando essa campanha generosa, dádiva, desta graça, ele chamou aqui dessa graça administrada para os santos. Você já participou de alguma generosa graça, de uma campanha para ajudar pessoas? Você poderia especificar na sua mente de quantas vezes você participou de campanhas assim? Mas eu quero jogar um pouquinho de luz, não é nem na participação, é no sentido que Paulo deu aqui, de servir, mas tomando a iniciativa de administrando, liderando. Agora eu quero perguntar de novo, quantas vezes você, ao longo da sua vida cristã, foi levado a tomar uma iniciativa entre irmãos, dois irmãos, três, dez, na igreja, ou até entre irmãos, até de outras igrejas? Rapaz, fulano está em dificuldade, cicrana, o missionário tal, a causa tal, vamos ajudar, vamos levantar alguma coisa nisto, ou na sua própria igreja, claro, aí através dos canais competentes, pastor, pessoas do departamento, departamento apropriado para isso, né? Cada um que resolve levantar uma campanha na igreja, da sua própria cabeça, e ficaria caótico. Mas estou dizendo de uma maneira correta, incentivar ou até mesmo desafiar os líderes da igreja a partir para algo assim, uma campanha, um esforço para ajudar, iniciativa de ajudar. Fica a pergunta. Graças a Deus que você responde às campanhas que a sua igreja promove, ou que alguém de outra igreja mesmo lhe peça uma ajuda, ou de uma missão, lhe peça uma ajuda financeira, coisa assim, e você está sempre pronto para contribuir dentro das suas posses, graças a Deus. Mas dê um passo à frente. Não precisa ser o pastor, não precisa ser o coordenador do departamento de missões, ou o grupo dos diáconos da igreja. Não é obrigado que seja um desses para começar e desafiar a igreja ou um grupo de irmãos para ajudar outro grupo ou uma pessoa só. Fica o desafio. A segunda coisa que nós vemos em Paulo, ao longo do texto que nós lemos, é a sabedoria e a prudência de Paulo, montando uma equipe de excelente reputação. Nós vamos já falar em cada um deles, mas nós já lemos o texto inteiro e vocês viram que o quilate, o padrão dos três que ele escolheu, Tito e os outros dois irmãos, que ele falou alguns pouquíssimos dados que nós vamos examinar. Seja como for, fica claro a sabedoria de Paulo em montar uma equipe. Agindo assim, ele garantia então eficiência no trabalho da campanha, no resultado da campanha, por causa da qualidade das pessoas escolhidas, e evitava ou tentava evitar acusações de pessoas maliciosas, que sabemos que havia na igreja de Corinto, inclusive, falsos mestres. A acusação, às vezes pior do que a acusação, é o disse-me-disse. Uma acusação formal, a pessoa tem até a oportunidade de se defender formalmente, até provar sua inocência. Mas o pior é quando é uma conversinha baixa, de ouvido para ouvido, maliciosa, fofoca, e isso é muito mais destrutivo mesmo. E Paulo era vítima disso, mesmo com o cuidado que ele tinha. Mas é importante notar a prudência dele aqui, que ele tinha interesse próprio, desvio, desonestidade, falta de sinceridade e outras coisas mais. Terceira observação sobre Paulo: a decisão de proceder honestamente aqui no versículo 21. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Literalmente aqui, esse honestamente é de maneira boa, de maneira correta, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. E aqui tem uma lição importantíssima para a nossa vida. Além de ser honesto, Paulo se precavia para não ser acusado de algo ruim. Então, para ele, não era suficiente ser honesto, apenas. Ele queria parecer honesto. Não era suficiente só ele e Deus saberem que ele era correto. Mas ele queria que os homens vissem que ele era correto e honesto. Já vi crente ser criticado porque se preocupa muito com o testemunho, em dar um bom exemplo, em ter uma boa imagem. Eu digo o seguinte: se um crente procede assim porque é por vaidade própria, o egoísmo e coisa assim, a crítica até que é justa. Não é esse o motivo pelo qual o crente ou a crente deve estar preocupado com o seu testemunho e ter uma imagem de vida correta. Se o motivo é vaidade, ser elogiado e tal, obviamente está errado. Mas essa acusação, ou essa sugestão, essa avaliação, é muito injusta se o irmão está preocupado com o trabalho de Deus em ser exemplo para os outros seguirem, como Paulo era exemplo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, nesse caso, é lícito, perfeitamente lícito, o crente se esforçar mesmo propositalmente para mostrar que está sendo correto. Isso era tão importante para Paulo que ele explicita, ele deixa claro: olha, eu estou colocando Tito e mais dois irmãos de altíssimo nível, porque eu não quero dar margens para falatórios, e é importante para mim, eu acho importante proceder corretamente diante de Deus, em primeiro lugar, e diante dos homens. É muito importante você, irmão, você, irmã, não apenas ser correto e proceder de uma maneira reta, mas parecer assim, não hipocritamente. Porque se é diante de Deus que você está preocupado, a hipocrisia saiu. Porque é sincero. Então, se é sincero, como eu já comentei isso, a motivação é por causa do trabalho de Deus, do nome de Cristo. Então, muito cuidado em dizer: não, as pessoas comentem o que quiserem de mim, eu sei que eu estou correto. Eu e Deus, eu me entendi com Deus, eu sei, nessa motivação, eu sei que eu estou correto. Então, não estou nem aí porque dizem de mim. Errado. Mas Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo 4, pouco se me dá ser julgado por tribunal humano. Olha só. O mesmo Paulo, incoerente, está dizendo aqui que era importantíssimo para ele proceder de maneira correta diante dos homens. E aqui agora diz que não está nem aí para ser julgado por tribunal humano. É óbvia a diferença de uma situação e de outra. Depois dele proceder corretamente diante de Deus e diante dos homens, se os homens ainda estão condenando, estão vendo defeitos onde não existem, estão fofocando, estão caluniando, um pouco se me dá, aí paciência, o meu limite é fazer de uma maneira correta, tomar as providências necessárias para ser correto diante de Deus e diante dos homens. Se os homens não querem ver, não querem ir atrás, me perguntar a quem me conhece, não querem fazer uma análise mais profunda da realidade dos fatos, antes de me julgarem, lamento muito, e eu vou ser julgado por Deus, em última análise, em última hipótese, não é diante dos homens. Então, não estou preocupado em ser aprovado por algum tribunal humano, que no final das contas vai sentar e julgar se a minha vida, se o meu ministério foi ok ou não, foi aprovado ou não. Não, 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 quem vai me julgar é Deus. Então eu não estou preocupado em ser julgado por tribunal humano. Isso não significa que ele não estava preocupado em proceder de uma maneira correta diante dos homens, óbvio. Então uma coisa não é absolutamente contraditória, não conflita com a outra. E assim deve ser o crente. Embora ele saiba que vai ser julgado por Deus, em última análise, mas ele se preocupa sim em dar o melhor testemunho que ele puder dar, na roupa, no falar, no proceder, no sentar, na postura até física, moral, e todas as, nas suas transações comerciais, financeiras, nos seus tratos, até com os filhos que combinou alguma coisa com eles, em todos os aspectos, todos, inclusive o físico. Insisto nisto, no tipo de costume que tem nessa vida, no tipo de influência que tem nos outros, o crente é para estar preocupado em mostrar, sim, que age de uma maneira correta e procura dar um excelente testemunho do Senhor Jesus Cristo. Vamos para Tito, versículo 23, ele chama meu companheiro e cooperador convosco, literalmente trabalhar junto, está trabalhando com vocês nisso aí, 23, versículo, quanto a Tito é meu cooperador, companheiro e cooperador convosco. Então, apesar dos papéis de Paulo e Tito serem diferentes no projeto, mas eles estavam trabalhando juntos na mesma obra e eram um velho companheiro de Paulo. E mais, Tito tinha a mesma atitude de Paulo nesse serviço. Versículo 16. Mas, graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós. Que mesma? Mesma com relação a qual solicitude? A dele próprio, claro, do apóstolo Paulo. Agora, essa palavrinha aí, solicitude, preste atenção a ela. Ela vai aparecer 3 vezes nesse texto. Infelizmente, no original, então vocês não vão perceber, mas eu vou dizer. E todas 3 vezes os irmãos tradutores acharam de colocar 3 palavras diferentes uma da outra. Então o leitor, assim, em primeira mão, em português, ele nem sonha que Paulo utilizou a mesma palavra no original. Eu lamento que assim seja. Tudo bem, pode ficar mais elegante, porque usa sinônimos e a linguagem fica mais diversificada, mas Paulo não teve essa elegância, se você quer chamar de elegância isso. Ele usou a mesma, uma, depois a outra, igual, depois a outra, igual. Então tem algo aqui na cabeça de Paulo com relação a este assunto, e eu não vou deixar passar, que ele quis chamar a atenção fortemente dos leitores dele, quando ele usa o mesmo termo 3 vezes. O que é isso que Paulo valorizava tanto? Muito bem, a palavrinha no grego, espoudé, que significa literalmente afobação, compressa, mas não cola bem aqui, a ideia de afobação e compressa. É que, não tão literalmente, mas partindo um pouco para o metafórico, essa palavra adquiriu a conotação de ansiedade em executar algo, uma grande diligência, um interesse muito grande com a determinada coisa, levar muito a sério aquilo que se está fazendo. É exatamente isso que essa palavra significa, esse termo, e Paulo usa 3 vezes. A primeira é aqui, que ele usa com relação a ele próprio e Tito. Tito tem o mesmo zelo, o mesmo interesse, a mesma seriedade com este assunto, quanto eu próprio. Por amor de vós, ainda no versículo 16, no coração de Tito, a mesma solicitude por amor de vós. Irmãos, aqui tem uma sutileza. Aqui não se trata do amor de Paulo pelos crentes próprios de Jerusalém, nem o amor de Tito por eles. Aqui está falando do amor de Paulo e de Tito pelos coríntios. Mas, pastor, o assunto não era levantar fundos, dinheiro para os crentes pobres de Jerusalém. É. Então, o que, que isso tem a ver com o amor de Tito pelos coríntios? Irmãos, essas sutilezas você precisa se acostumar a perceber. Não precisa conhecer grego, que eu não conheço grego, o mínimo necessário de alguém que fez um seminário ou cozinha que eu nunca fiz, como vocês sabem. Estudei alguma coisinha e estudo os eruditos, só isso. Mas não precisa ser um grande conhecedor das línguas originais, um teólogo, que eu não sou também, coisa assim, para ver essas sutilezas. Então você tem inteligência suficiente, conhecimento suficiente, com certeza você tem, de condição de ler, de examinar, minutinho. A mesma solicitude no coração de Tito, por amor de vós, dos coríntios, não é dos crentes para os quais estava sendo levantada a oferta. O que é que tem uma coisa a ver com a outra? A resposta é óbvia, pelo menos para mim. Mas eu acho que para um menino de 15 anos também é, se ele parar um pouquinho e pensar e raciocinar. Porque era um ato de amor de Paulo e de Tito incluírem os coríntios no levantamento da oferta. Mais bem-aventurado é do que? É exatamente esta resposta. Eles estavam dando aos coríntios o privilégio de participarem de uma oferta aos crentes lá. Então, o amor era aos coríntios, que Paulo estava enfatizando. Claro que tinha um amor também aos próprios pobres de Jerusalém, é óbvio, mas não é o assunto aqui. Então, talvez nossa primeira reação é: o fulano me pegou. Pegou como? Oh, me chamou para um canto ali, rapaz, contribua com o fulano, com a fulana, com a causa tal, que está precisando. Acho bonito o interesse daquele irmão que me chamou ali, o interesse, o amor, o zelo pelo que está necessitado e tal, mas não percebe que ao lhe chamar num canto e pedir para você contribuir, ele está mostrando amor a você também, tanto quanto está mostrando amor pelo necessitado, porque você vai ser mais abençoado ao dar do que o necessitado a receber. Ou esqueça as palavras de Cristo. Mas nunca passa, geralmente não passa na nossa cabeça, que você é o grande beneficiado quando ajuda alguém. Você não crê nisto. Eu muitas vezes tenho dificuldade de crer nisso. Nós somos duros demais de coração e agarrados demais ao bolso para entender, não vou nem dizer entender, acreditar quando o Senhor Jesus Cristo diz que é mais bem-aventurado dar do que receber. Você, muitas vezes, não acredita. Sabe por quê? Porque você adora receber e não gosta de dar. Então, está provado. Basta você fazer um exame com você próprio. Basta você fazer. Está explicado, então, o por amor de vós. Uma sutileza riquíssima em significado para nós e com uma grande lição. Então, a conclusão que a gente pode chegar é que homem admirável esse Tito, homem solícito, ansioso para ajudar, amoroso aos pobres, amoroso aos coríntios. Que homem esse Tito? Tudo bem, é verdade, mas há um ponto crucial que você não pode deixar desapercebido no versículo 16. Paulo começa dizendo: graças a Deus que pôs no coração de Tito. Então não é que Tito era uma pessoa tão boa a ponto de produzir dentro dele próprio interesse, zelo, amor. Não. Foi Deus que colocou. Graças a Deus que Tito recebeu isto, que ele agiu assim, tem crédito por este amor, tem crédito pelo trabalho que ele teve para levantar essa oferta. Tudo bem, não vamos tirar isso de foco. Porém, mais importante do que as virtudes que Tito tinha e teve nesse contexto e mostrou para os irmãos, mais importante do que isso é nós sabermos claramente que foi Deus que colocou no coração de Tito todo esse interesse. E aqui eu vou dar uma sugestão muito prática. Pastor, eu não Eu não consigo esquentar muito meu coração com esse assunto, não. Ouço pregação, e ouço, e ouço, e ouço, e ouço. Você ainda vai ouvir um marrumbucado no capítulo 9, mas não mexe, não. Receber é que é bom. Esse negócio de dar, tirar do meu bolso, já sou tão apertado, cheio de compromissos, cheio de coisas. Não dou para meus filhos o que eles pedem. Muitas vezes não dou para minha mulher o que ela quer, o que ela pede. Não, não é porque sou malvado, não, é porque as coisas são difíceis e tal. Então, vou dar para o outro. Tudo bem, é crente, irmão em Cristo, mas eu nem conheço, e mora no outro lado do mundo, ou trabalha no outro lado do mundo. Isso não mexe muito comigo, não. Eu faço o seguinte, lembre-se do versículo 16. Quem foi que colocou no coração de Tito tanto amor e tanto interesse e tanta seriedade com o assunto? Deus. Pois você, que é filho dele, de Deus, você vai conversar com Deus e dizer assim: Senhor Deus, meu Pai querido, me esquenta conforme tu esquentaste Tito. Está escrito, Paulo te agradecendo. O Espírito Santo colocou no coração de Paulo dizer que tu colocaste no coração de Tito amor, interesse, etc, etc. Pois coloca no meu. Por que que Tito é melhor do que eu? Estou com ciúme de Tito, que imagino que ele, o coração dele fosse tão ruim quanto o meu. O nosso coração é ruim mesmo. Então, Senhor Deus, eu tô enciumado. E eu quero zelo, interesse pelas tuas coisas, pelas necessidades dos outros. Está bom de pedir a Deus pelo dinheiro, pela promoção, por comprar isso, por comprar aquilo, por ter aquilo, pelo resultado do exame de saúde e isso. Tá bom, tudo bem, continue pedindo aí com muito cuidado, de acordo com a vontade de Deus e tal, mas dê um espaço nas suas orações para esse tipo de pedido também. Quando foi a última vez que você pediu a Deus: Senhor, bota zelo, interesse no meu coração pela tua obra, pela necessidade dos outros, me coloca compaixão? Não, mas pastor, o senhor entende, porque antes eu tenho que pedir dinheiro para depois pedir a Deus interesse em ajudar, porque eu vou ajudar com dinheiro. Se eu tenho tão pouco dinheiro, eu vou ter que pedir primeiro. Para, essa hipócrita, se ela raciocínio que você faça, você não viu Jesus dizer que aquela mulher deu muito mais do que os ricos? Pouquinho, insignificante. Então o assunto, meu irmão, minha irmã, não é a questão do tanto que você tem dinheiro, se é muito, se é pouco. Entenda, e não deixe o diabo soprar nos seus ouvidos. Como é que tu vai dar se tu não tem nem para ti, miserável? E ele é bom em soprar isso para nós, e a gente se convence. Não, que está precisando de ajuda sou eu. Ora mais, e eu que vou ajudar? Não faça isso, não faça isto. Corra para Deus e peça a Ele esse tipo de pedido além das coisas deste mundo, que provavelmente é a concentração de 99% que você pede a Deus. Me dá mais sensibilidade espiritual. Coloca aqui, ó, meu coração, Senhor Deus. Me dá menos agarrado ao meu dinheiro. Menos amor à desgraça desse dinheiro. Me dá menos amor. Me dá mais amor pelos outros. E isso e aquilo. Peça a Deus. Tudo isso, porque Paulo, estou dizendo tudo isso, porque Paulo disse, Deus colocou no coração de Tito. Que dica valiosíssima que Paulo nos deu aqui. Então ele pode colocar no seu coração, e pode ter ciúme de Tito, morrer de ciúme, Deus vai gostar nesse contexto, e peça a Deus que coloque no seu coração também essas coisas. Versículo 17 tem uma coisa interessante falando de Tito, porque Tito atendeu o nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. Paulo, minutinho. Ele foi porque o senhor chamou? Ou ele foi voluntariamente? Parece ser esquisito. Eu diria que ele foi dos dois modos, como Paulo de fato colocou aqui. Um não anula o outro, eu acho que se complementam. Talvez Tito não teria ido se Paulo não houvesse convocado. E mesmo que Paulo tivesse chamado, Tito talvez não teria ido se não tivesse vontade. Irmão Paulo, Meu coração não está ardendo por nada disto. Então, acho que foram as duas coisas. Porque Paulo chamou e porque Tito, de fato, a partir da chamada, disse, coisa boa, eu vou livremente, espontaneamente. Em termos práticos, se você é líder, tem algum cargo de liderança na sua igreja, chame, convoque, desafie, convide, como Paulo fez com Tito. Paulo convocou Tito para a tarefa. Chame, faz parte de quem exerce uma liderança, observar as virtudes, as qualidades, os dons, os atributos de um e de outro e convidar. E, claro, não fique chateado com os que não aceitam. Não tem direito a isso. Se você fica, você não é líder. Não é líder nato, porque o líder aceita esse tipo de coisa. E, do outro lado da moeda, se você é convocado, leve a sério essa convocação. Antes de dizer tanto sim como não, ou sim ou não, leve a sério, pense, ore, ofereça a Deus o seu coração para Ele fazer o que Ele quiser. Quer você aceite, quer não aceite, seja como for, se você aceitar, mesmo tendo sido chamado e convidado, vá gostosamente, como se sentindo totalmente livre. Trabalhar para Deus se sentindo forçado ou constrangido por um chamado do pastor, de alguém assim, não resolve. São as duas coisas juntas. Quero ir para frente. Ainda no versículo 17, mostrando-se mais cuidadoso, porque atendeu ao nosso apelo, e mostrando-se mais cuidadoso. Sabe aquela palavra que eu disse que seria usada 3 vezes, mostrando interesse, zelo? Está aqui ela a 2ª vez. Esse cuidado aqui não tem nada a ver com prudência, precaução. Como Paulo teve o cuidado, a precaução, a prudência de chamar 3 irmãos e tal. Esse aqui não é o assunto. Então está errado? Errada a tradução cuidadoso? Não, porque o cuidado tem um sentido duplo, talvez até mais do que 2, não sei, mas pelo menos 2 ele tem. O fulano teve o cuidado de fazer assim, ele teve a atenção de fazer assim, ele estava interessado em fazer assim, ele teve o cuidado de me perguntar se eu estava bem. Então, quando diz ele teve o cuidado de me perguntar se eu estava bem, ele não estava sendo prudente. Esse cuidado não tem nada a ver com prudência, é atenção, pronto. É exatamente o termo aqui, o mesmo que ele usou para Tito, já usou uma vez, ele usa a 2ª vez, ainda para Tito mesmo, mas eu diria aqui, mostrando-se mais interessado. Então começa a ficar explícito o que é que Paulo tem na mente, talvez o que mais importante na mente dele, é mostrar o interesse, o zelo, a seriedade com que esses irmãos estavam levando o assunto. Pergunta: você tem sido interessado, solícito, zeloso, sério, quase ansioso no serviço a Cristo? Lembra que o sentido mesmo literal desta palavra, qual é que eu falei? Afobação. Afobação, está querendo fazer uma coisa de uma maneira ansiosa, de uma maneira rápida, literalmente é isso. Depois, aí podemos aplicar mais metaforicamente para a ideia de interesse e de zelo. Aqui eu não quero me concentrar muito, não, que eu vou passar o resto da pregação todinha falando nisso. Tenho certeza, porque é um ponto que eu noto, que é uma falta grande de muitos crentes hoje, e de uma maneira até coletiva em muitas igrejas, é a atitude morna, desinteressada, meio casual no serviço a Cristo, meio secundária, debaixo de várias prioridades, com um prazer muito modesto, um prazer misturado com obrigação, com noção de dever cumprido, e não mais do que isto. Afobação, ansiedade no sentido de gosto pela coisa, gosto de fazer, de estar diante, de ir lá
realizar o que é para realizar, e quando terminar aquela obra, parte para outra e para outra, vibrante com as coisas de Cristo. Bom, eu vou para frente, assim eu passo o resto da pregação mesmo. Vamos para o terceiro irmão. Esse nós não sabemos o nome. É o irmão chamado Louvável no Evangelho, versículo 18 e 19. E com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas, e não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça. No versículo 23, segunda parte, quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. A lista é enorme de sugestões dos estudiosos ao longo desses 20 séculos. Quem é este irmão misterioso? Não se sabe. O campeão das sugestões é Lucas, e o vice-campeão é, escapou da minha cabeça agora, digo já o nome dele. Pouca importância tem, porque nós não sabemos mesmo. Mas nós sabemos duas coisas deste irmão. Primeira, o seu comportamento com o Evangelho era altamente louvável e muito conhecido, seu louvor no Evangelho, a maneira dele lidar com o Evangelho, dele falar do Evangelho, dele proceder com o Evangelho, é notado nas igrejas, olha aqui, espalhado nas igrejas, coisa linda. Esse irmão era tão vibrante, e ele gostava, amava tanto o Evangelho, que ele pegou fama nas igrejas. Segunda coisa, ele foi eleito e enviado, versículo 23, a palavra enviado lá é apóstolo, que é outra palavra no grego que significa também enviado, e que novamente o Espírito Santo tomou essa palavra e deu o sentido especialíssimo de apóstolos de Cristo. Mas, na realidade, a palavra apóstolo e o verbo no grego lá é enviar, ok? Então, esses irmãos eram enviados. Aqui é uma passagem interessante que mostra igrejas na época, 2000 anos atrás, se juntando para escolher enviados em comum para determinadas tarefas. Muito curioso, é uma lição excelente de eclesiologia. Então, esse irmão era conhecido nas igrejas, gozava de excelente reputação, não apenas na própria igreja, mas na igreja e outras igrejas também. Aquela história, aquela ideia de dar um excelente testemunho. Quarto, o irmão zeloso, versículo 22. Com eles quem? Com o Tito e o irmão louvável no Evangelho, ninguém sabe quem é, enviamos nosso irmão terceiro, cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Então, nós sabemos que ele foi também enviado pelas igrejas, como o outro, os dois foram enviados pelas igrejas, foi um homem testado de várias formas e mostrou-se muito zeloso. Só um toque nessa questão, observe aqui, cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos. Paulo falou ocasiões, modos em que esse irmão foi experimentado. Você sabia que quando você está debaixo de uma grande alegria, mas grande sair pulando, você está sendo experimentado. Na hora de uma grande tristeza, uma profunda decepção, você está sendo testado por Deus, pelos homens que estão observando, de maneira muito especial, pelos irmãos da igreja, pelos líderes da igreja. Então, na realidade, nós somos, querendo ou não, testados de muitas maneiras e muitas formas. Em várias ocasiões, você é testado. É curioso. Eu já com todos esses anos de pastor e participando de conselhos e tudo mais, como tem irmão que a gente fala no nome para indicação de um cargo importante na igreja, pensa que assim, não. Irmãos que frequentam a igreja naturalmente, não tem mau testemunho por aí, não estão em pecado e tal. Não. Tem outros que dividem. É bom, eu não botaria. Fulano, dá uma dúvida. E tem outros que é o contrário. Todo mundo, excelente. Por quê? Por causa da cor dos olhos do irmão ou da irmã? Não. Resultado de testes, e mais testes que Deus tem submetido a todos nós diante dos irmãos. A igreja viu como é que você reagiu naquele momento de grande alegria.
A igreja viu quando você estava muito bem financeiramente. A igreja viu quando você estava muito mal financeiramente. A igreja viu quando você foi acusado injustamente por um irmão em público. A igreja viu a sua reação. E a igreja viu quando você foi elogiado pelo pastor e ganhou um presente no púlpito. A igreja viu como é que você reagiu. Testes. Não sei se você já percebeu isto, mas você está sendo testado todo tempo. No caso aqui, Paulo disse que ele tinha testado o irmão. Tudo bem. Mas eu quero aplicar de uma maneira um pouquinho diferente. Claro que eu poderia aplicar para nós, pastores, testando os irmãos, experimentando numa posição ou noutra posição e tal, mas eu quero ir um pouquinho diferente. É essa aplicação que eu quero fazer aqui agora. Como é que você tem reagido? Qual a sua nota nos testes? E esses testes que Deus dirige, ele não pergunta se você quer ser submetido, se você não quer. Não avisa que você vai ser. São testes duros, porque mostram a realidade do seu coração. Nem que você nem percebe quando vai para casa e diz, aquilo foi maneira de eu reagir naquela sessão, eu não vou mais desfazer isso, nunca na minha vida. Como é que eu fui? É isso aí, foi um teste. E Deus tem uns testes exigentes. Então, esse irmão foi testado. E mesmo assim, se mostra ainda mais zeloso. Enviamos nosso irmão cujo zelo tem sido mostrado e tal, testado. E ele se mostra mais zeloso ainda. Detalhe, a palavra zeloso é a mesma traduzida antes por solicitude e por cuidado, que eu já expliquei. A mesma, eu disse seria três vezes, por estar aqui ela pela terceira vez. Diligência, interesse, zelo. É impressionante como Paulo concentra em cima deste assunto, ou desta virtude dentro do contexto de um levantamento de oferta. Agora, observa uma coisa interessante. Porém, se mostra ainda mais zeloso. O irmão já era zeloso, mas ele ficou mais ainda pela muita confiança em vós. A confiança que esses irmãos, ele tinha ouvido falar dos Coríntios, alguma coisa positiva, talvez pelo próprio Paulo, ou porque esse irmão conhecia a igreja de Corinto, não sei, a igreja de Corinto tinha vários defeitos, como nós sabemos, mas tinha muitas virtudes também, e era uma igreja forte. Igreja forte. Então, de alguma maneira, o fato de participar dessa obra envolvendo aquela igreja aumentou mais ainda o zelo dele, que já era grande. Sabe o que eu quero dizer com isso? A sua postura como crente tem grande influência nos outros irmãos. O seu zelo estimula zelo de outros. O seu cuidado estimula cuidado de outros. O seu respeito a Cristo, à palavra de Deus, vai estimular respeito por parte dos outros. Aquele irmão já era zeloso, ficou mais ainda, porque eu vou participar com esta igreja aí. Coisa boa. É um ciclo virtuoso, que um irmão com virtudes, ele estimula outros ao redor. Por outro lado, um irmão relapso, faltoso, morno, arrasta os outros para baixo, num ciclo vicioso. Qual é o seu caso? Você pensa, você resolve no seu coração, conversa com Deus. Paulo encerra então o trecho com uma bonita exortação aqui no versículo 24, juntando os três homens. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. Como eles eram representantes das igrejas, assim, o que eles mostrassem aos coríntios era como se estivesse mostrando às próprias igrejas que os enviaram. Então, se os coríntios tratassem mal os irmãos, é como se estivessem tratando mal as igrejas que os enviaram. Se recebessem bem, estariam tratando bem todas as igrejas, claro, porque eram como representantes delas. Eu quero encerrar com três observações finais. Primeira é a super ênfase que Paulo coloca na questão do interesse, do zelo, da diligência, que eu já toquei bastante no assunto, mas volto a repetir, esperando que essa ênfase que Paulo deu grite aos seus ouvidos e grite ainda mais ao seu coração. Seja zeloso, meu irmão, minha irmã, intenso, seja quente naquilo que você faz ao Senhor Jesus Cristo. Segundo, falei que eram quatro na equipe, Paulo, Tito e os dois irmãos, não sabemos o nome. A rigor, eram cinco. Tem um quinto aqui. Aliás, o primeiro, se vou falar em ordem, o próprio Deus, que mexeu no coração de Tito, e obviamente no coração deles. Esse era o membro da equipe mais importante para funcionar esta campanha. Você sozinho jamais vai conseguir fazer algo valioso para o Evangelho. Jamais. Pode desistir. Você e mais 10 irmãos, você e a igreja toda, jamais farão algo valioso para o Evangelho se Deus não estiver na equipe. Nunca abra mão da presença de Cristo no que você faz. E dentro do contexto da nossa, do nosso assunto, a sua participação em ajudar outras pessoas, em você perceber quem está necessitado, tudo isto deve estar sendo regulado pelo Espírito de Cristo que habita em você. Sua decisão de ajudar, a sua decisão de não ajudar nesta campanha específica, que isso acontece também, você não sente vontade no coração, não, nesta campanha aqui eu não vou entrar, mas na outra você sente arder o coração e entra de uma maneira forte. Então, essa regulagem no seu coração, esse desapego ao seu dinheiro, tudo isso vai ser trabalho do Espírito Santo em você. Então, não adianta você fazer parte de equipes e mais equipes, de conselhos, de diretorias, de tudo que é colégio, seminário, igreja e associações de igrejas. Não adianta exercer liderança em nível nenhum na igreja de Cristo se você não está profundamente convencido da presença de Cristo. Uma vez eu percebi, muitos anos atrás, uma coisa, digo, irmãos, a diretoria da igreja, nós gastamos aqui 3 horas de reunião. Às vezes, 1 hora com um assunto só. Vai para lá, vem para cá, discute para lá, discute para cá. Só que no início das nossas reuniões, nós vamos orar. Aí a gente ora talvez uns 15 segundos. Detalhe, o sucesso dessa reunião, não só da reunião em si, se vai ser reunião cordial, se vai ter briga, então. Além disto, o desdobramento do que nós vamos resolver aqui, tudo só vai ter sentido se o próprio Deus nos mover de uma maneira afinada com o coração dele. Então pode ser desastrosa esta reunião aqui, 3 horas de discutindo, 6 horas, mais 3 reuniões depois, acabou-se. Se nós não estivermos convencidos que é Deus quem precisa nos dirigir aqui para ter sentido nós aqui, ou então vamos para casa que é muito melhor. Aí dali nós tentamos, inclusive, fazer uma rotina de oração mais elaborada e mais demorada, até para lembrar, a nós estava desproporcional demais. Isso não vale só para quem faz parte de diretoria da igreja, mas tudo que você faz, tudo que o seu dia a dia. Coloque mais Cristo junto com você. Terceiro, qual o grande propósito dessa campanha? Estará bem bonitinho no versículo 19. Pode pescar e me dar a resposta. A glória do próprio Senhor. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do nosso Senhor. E depois, para mostrar nossa boa vontade, que é um assunto mais humano aqui, mais da terra, mas para a glória do próprio Senhor. Esse é o segredo das motivações pelas quais você faz as coisas dentro de um contexto. Nosso contexto aqui, participação em ajuda a quem precisa. Claro que a glória de Deus está aqui no sentido muito vasto, muito geral. Aliás, Paulo diz, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebeis, qualquer coisa, para a glória de Deus. Nunca esqueça disso. São pontos básicos. Eu estou rindo aqui porque é para não chorar. Porque eu sinto que eu estou dizendo coisas que você tem ouvido abundantemente. Em dezenas de aulas que você ouviu, que você deu, se você é professor, pregações que você ouviu, que você pregou, se você é pregador. Coisas básicas. Sem Cristo nada podemos fazer. Coloque Cristo na sua equipe ou no seu trabalho. Agora esta aqui, fazer tudo para a glória de Deus, para a glória de Cristo. Eu tenho medo ou tristeza em imaginar que talvez o seu coração, o seu ouvido já ouviu tanto isto que não, quase não pesa mais. Vira um chavão bíblico, uma repetição. Mas estou fazendo meu papel de pregador, de pastor, de lembrar. Então, se você está fazendo pouco disto, se você já pedrou o seu ouvido ou o seu coração quanto a este assunto, você não vai dar contas a mim. Eu estou muito feliz, graças a Deus, em cumprir com minha responsabilidade. Quando eu falo aqui que eu fico triste e tal, é num certo sentido. No outro, eu vou morto de feliz para casa, porque peguei o Evangelho. Agora, a quantidade de vezes que você tem ouvido isto, e a maneira como você reage à sensibilidade ou insensibilidade com que o seu coração recebe isto, você vai dar contas ao seu Senhor, que não sou eu. Tudo para a glória de Deus. Mas eu quero encerrar com um detalhe aqui, em que Paulo toca num ponto muito específico dessa glória de Deus, de uma maneira muito gostosa, no finalzinho do trecho, lá no final do versículo 23, o último é 24, mas no finalzinho do 23, vou ler o 23 inteiro. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco, quanto a nossos irmãos, os dois lá, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Eu achei isso espetacular, esse termo aqui. Irmãos, aqui Paulo não está dizendo que eles estão trabalhando para a glória de Deus, que eles estão envisionando a glória de Cristo nessa ajuda. Eles são glória de Cristo. Eles eram uma parte da própria glória de Cristo nessa campanha. E o crente, ele participa do corpo de Cristo. E esses irmãos eram glória de Cristo em forma de gente, procedendo corretamente, homem deste padrão, como eu já coloquei, muito ousado de Paulo, pela maneira como eu enxergo, muito ousado dizer que eles eram glória de Cristo, eles próprios. E eu fiquei imaginando, é muito privilégio, eu acho que eu não ousaria dizer esta frase, irmãos, eu sou glória de Cristo. Te enxerga, rapaz, vai ver teu lugar. Não. Olha aqui, os dois irmãozinhos eram, por que eu não posso ser também? Você pode ser glória de Cristo, um pedacinho imperfeito, feio, mínimo, quase ridículo, de tão pequeno e tão insignificante, mas é um pedacinho de uma pérola, continua sendo pérola, tendo a mesma essência, pode não ter o valor de mercado e tal, mas é do mesmo jeito. Então, o privilégio de você ser, de poder ser glória de Cristo, você próprio, é muito grande. Um pedacinho da glória de Cristo. É muita ousadia, eu diria, seria um atrevimento nosso dizermos isso sem o apoio da palavra. Mas já que a palavra diz, vamos ter a liberdade, a responsabilidade de ter como objetivo, Senhor, eu não quero só fazer as coisas para a tua glória, não. Para mim é pouco. Eu quero ser um pedacinho da tua glória. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo coloque todas essas coisas no nosso coração. Obrigado pelo privilégio de compartilhar isso com esses irmãos, irmãs e amigos e amigas. Aliás, convido aqueles que não têm Cristo para pensarem nestes assuntos e chegarem até aos pés de Cristo, confiando nele como Salvador, arrependendo-se de seus próprios pecados e pedindo perdão a Cristo, para começar então a ter o privilégio de ser habitação do teu Espírito e pensar em servir para a glória de Cristo, porque quem não é dele não serve para a glória dele, mas aqueles que são de Cristo têm o seu serviço feito para a glória de Cristo, pelo menos podem ter e deveriam ter esse objetivo, mas além disso, como acabei de falar, que nós próprios, nós que já somos teus crentes, levemos mais a sério, tenhamos mais zelo pelas coisas do alto e cobicemos muito mais do que dinheiro e bens e saúde mesmo, cobicemos ser um pedacinho da glória de Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.